Muita gente sonha em ter um grande mentor, uma grande mentora, mas não pensa e não se pergunta: será que eu sou um bom aprendiz?
Bem-vinda ao podcast da NAS. Aqui é a diretora nacional, Cláudia Leme.
O antigo ditado diz que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Será que você está pronto para ter um mestre? Aliás, será que esse mestre já não está lá somente esperando por você aparecer, mas aparecer de verdade? Eu vejo uma busca incessante pela orientação perfeita para chegar ao topo, para que alguém te ensine tudo o que você precisa saber. Mas eu vejo poucas vezes pessoas se colocando em posição de responsabilidade, em posição de serem elas próprias bons aprendizes. Você já se perguntou o que você precisa ter para ser uma boa liderada, um bom liderado para sua diretora, para sua mentora? Aliás, o que você espera da sua diretora? Sua expectativa é coerente? Será que você está esperando mais dela do que você deveria? Será que você está esperando mais do teu líder do que ele pode, aliás, do que ele deve te oferecer, e pouco de você mesmo? Hoje eu quero que você faça uma série de perguntas, umas reflexões para você. O legal do podcast é que você provavelmente está ouvindo isso com fone de ouvido, enquanto você faz alguma atividade e você está sozinha, escutando isso que eu estou te dizendo, tirando esse momento para aprender. O muito legal disso é que esse seja para você um momento de reflexão. Então eu vou começar a fazer uma série de perguntas. Se você quiser, tiver a oportunidade de pegar um lápis e papel e anotar as perguntas e anotar suas respostas, faz isso. Se não puder, não tem problema. O que importa é fazer você pensar sobre isso. Então vamos lá? Primeira coisa: o que você tem feito com aquilo que você está aprendendo? Com os treinamentos que você escuta, com os treinamentos que você recebe, quando você aprende uma coisa nova, que você fala: nossa, que legal, que ideia boa, eu amei isso, nossa, vou fazer, isso cabe na minha vida. Você aplica imediatamente? Ou você apenas se encanta, concorda, fica babando na eloquência de quem fez o treinamento? Nossa, foi um treinamento incrível, nossa, ele é demais, mas não implementa nada? O que você faz com aquilo que você aprende? Segunda coisa: você tem compromisso? Você é cumpridora da sua palavra? Quando você, por exemplo, fala para sua diretora que você quer vender X nesse mês, você faz o que precisa ser feito ou é assim da boca para fora? Quando você diz: eu vou ter 20 cafés esse mês para poder conversar sobre a carreira com pessoas que eu acho que vão ser boas consultoras, você realmente faz de verdade o que tem que ser feito? Você faz a lista, você conversa com essas pessoas, você marca os encontros e você faz tudo o que está ao seu alcance para que pelo menos 20 pessoas sentem com você? Ou você vai, quem te disse não, você deixa pra lá, no fim só consegue sentar com 5 e foi o que deu? Você faz o que tá ao teu alcance? Você faz tudo o que tá ao teu alcance ou você faz apenas se der? Você permite que qualquer coisa que acontecer no meio do caminho te tire do teu foco? Te tire do seu compromisso? Você oferece o nível de comprometimento que você gostaria de receber? Vamos supor que você tivesse uma empresa e você tivesse funcionários e que fosse a função dos seus funcionários fazer exatamente isso: agendar 20 encontros para apresentar a carreira ou ter 20 sessões de cuidados da pele e você pagasse um salário fixo para essa pessoa fazer essas mesmas coisas. Você esperaria dela um comprometimento inegociável, você concorda? Você não esperaria desculpas, você imaginar que ela encontrar caminhos para poder completar as tarefas e entregar o serviço feito. Então, se você é dona dessa empresa, você é sua própria funcionária. Por que razão você não está fazendo isso para você mesma? Você oferece esse compromisso inegociável para você e para sua mentora? Você honra com seus combinados? Quando você combina de entrar em contato toda semana com a sua diretora e contar os seus resultados, mandar uma mensagem pelo WhatsApp contando como foi sua semana, você faz de verdade ou você só fala com ela se você está numa boa fase, se você trabalhou bem naquela semana? Você já tentou liderar? Você já tentou ensinar alguém que não está disposto a se comprometer? Por quanto tempo você insistiria em alguém assim? Você está pronta para o mestre? Quando você vai estar? Em terceiro lugar, você tem um plano? Você tem uma meta clara? Uma rotina de atividades essenciais que não pode deixar de fazer? Que você sabe que tem que fazer todos os dias? Atividades geradoras de lucro alinhadas com seu projeto? Isso é uma coisa que eu venho repetindo em todos os podcasts. É preciso que você tenha, sim, um roteiro, uma rotina de coisas que você não pode deixar de fazer. Mesmo que você seja uma pessoa que goste de muita flexibilidade, atividades que tem que fazer parte do dia a dia, que tem que ter constância. Você tem um plano para aplicar de forma consistente essas atividades? Quarto lugar, você tem um mínimo aceitável para você? O que, que seria esse mínimo aceitável? Isso é um conceito do mínimo que você aceita alcançar. É um patamar mínimo abaixo do qual você se recusa a viver. Eu vou te dar um exemplo. Você não aceita menos do que X reais de venda por semana. Isso quer dizer que você não aceita fazer menos do que X sessões de beleza por semana. Você não admite menos do que X por vendas por dia. Isso para você é o mínimo. Menos do que aquilo você não volta para casa. Você não aceita fazer menos do que X apresentações de carreira no mês. Porque você sabe que se você fizer menos do que isso, você não consegue um mínimo de novos inícios que te mantém no negócio, que te mantém no jogo. O mínimo aceitável, ele é poderoso, porque mesmo que você não esteja numa boa fase, menos que aquilo chega a ser ofensivo para você. É inaceitável. Pode acontecer o que acontecer, menos que isso, não. Estabelecer esse mínimo é tão positivo, porque ele nunca vai deixar você ultrapassar essa zona perigosa que dá negociação interna. Quando você tentar negociar com a sua mente, um mínimo aceitável te protege do desastre completo. Ele te protege da falência. Se você não tem os mínimos aceitáveis para cada item essencial do teu negócio, é hora de estabelecer. E usar seu mentor, sua mentora, como aliada. Combina com ela quais são os seus mínimos aceitáveis. Ela vai saber que menos do que isso, ela nunca vai esperar de você. O poder da expectativa pessoal e do outro também te ajudou muito aqui. Quinto, eu registro as minhas atividades, os seus resultados, o que dá certo e o que não dá. Você faz esses registros? Olha, isso é super interessante. Talvez você seja super comprometida, faça um excelente trabalho, mas você não tem um histórico dele. Você não tem comparativos. Um registro de quantos agendamentos você fez, que roteiro você usou, o que deu certo, o que não deu certo. Por exemplo, eu quando eu era uma nova consultora, enquanto eu estava aprendendo esse negócio, toda noite eu fazia uma avaliação. Esses agendamentos eu fiz, eu usei esse roteiro, eu falei essa palavra, eu usei tal coisa, eu fiz uma apresentação da carreira, eu falei dessa maneira, isso funcionou, a resposta do outro foi tal. Eu fazia o tempo todo análises para entender se aquela minha tática tinha resultados bons ou não. E foi assim que eu fui aprendendo o que realmente funcionava. Mas por quê? Porque eu tinha comparativos. Se você não tem esses registros, se você não tem histórico, você não pode comparar, você não sabe o que está dando certo de verdade. Você sabe seus números médios? Por exemplo, com quantas pessoas você precisa falar para conseguir agendar um encontro efetivo para demonstrar os produtos? Qual a tua média de venda por sessão? Qual a tua média de recompra com as suas clientes? Qual a média de resultado para cada 10 pessoas que você apresenta a oportunidade? Quantas se tornam consultoras? Quantas conversas sobre a carreira, sobre a oportunidade você tem feito por mês? Nos últimos meses, quantas pessoas sentaram com você para experimentar os produtos? Cada mês? Cada semana? Quantos novos membros para o seu time você consegue, mais ou menos, a cada 10 encontros? Você tem isso no papel? Você tem esses registros? Você se estuda? Você tem como se estudar? Você tem como estudar o seu progresso desde o dia que você entrou na empresa? Você tem como analisar, comparar você com você mesma? Você consegue imaginar uma empresa que não tem o histórico dos seus resultados? Que não sabe as suas médias? Que não analise o que está dando bons resultados, o que não está, até para ela saber aonde ela deve continuar colocando dinheiro, aonde não. Você é sua empresa. Como gestora da sua empresa, você precisa ter registros. E mais uma coisa, a sua diretora é sua mentora. Imagina que poder, se ela puder, ter em mãos esses registros quando ela sentar para conversar com você sobre o seu negócio. Ela está aqui para te inspirar, para te ajudar a melhorar, com a experiência dela, poder corrigir o que pode ser corrigido e tudo mais. Mas como fazer isso se você não oferecer um histórico, por exemplo, da tua semana, dos seus meses, do seu mês? Faz uma diferença enorme apresentar resultados assim para quem te lidera, enorme. Dá aquela informação poderosa para a gente poder entender o que pode estar dando errado, o que pode ser aprimorado. Sabe aquele toque que falta para o teu negócio explodir de tão bom? Talvez esteja aqui. Pensa nisso. Pode ser que alguma dessas coisas que eu falei, ou todas elas, seja exatamente o que falta para que você finalmente possa criar essa carreira de sucesso que você sempre quis. Eu quero que você pense com carinho. E se você não fez nenhuma dessas coisas, e se a tua resposta não é a que você gostaria, eu tenho certeza que talvez o teu ponto de virada seja hoje, depois desse podcast. E não esquece de me dar seu feedback, tá? Vai lá no Instagram, pelo direct, Cláudia Leme, estou esperando você me contar o quanto isso impactou a sua vida e se te ajudou ou não, e recomenda para uma amiga, lógico, se você gostou. Um grande beijo e até o próximo.